que é do melhor que tenho visto no que diz respeito a políticas de integração neste país. A resposta que temos procurado dar na área da saúde a todas as pessoas que vivem em Portugal, independentemente da sua situação, do ponto de situação da sua regularização, têm em Odmira um exemplo extremo, se quiserem. Se não tivéssemos com aquele despacho garantido que todos tinham acesso a um número de utente e uma resposta de saúde, tudo seria mais difícil. Se não tivéssemos, nesta Assembleia, quando foi aprovada a Lei de Bases da Saúde, ter garantido que esses apoios eram para todos e que a redução das taxas moderadoras era para todos, independentemente da sua situação de regularização, estaríamos a responder a esta pandemia em situações muito mais difíceis do que estamos. A senhora deputada faz-me perguntas a propósito dos indicadores que foram selecionados. Nós temos que compreender que nós estamos a utilizar indicadores para a definição das nossas medidas, que são indicadores que semanalmente o país reporta ao Instituto Europeu de Controlo de Doenças. E, portanto, há aqui um equilíbrio nos indicadores usados oficialmente e naqueles que são usados para a nossa tomada de decisão, ainda que, como sabe, na nossa resolução do Conselho de Ministros também esteja previsto que seja tido em conta o número de testes, a positividade dos testes e a capacidade de resposta do SNS. Como disse a senhora deputada, a situação de Odmira é hoje melhor do que era há uma semana, vemos uma situação decrescente do número de casos e isso também tem a ver com uma resposta focada que temos procurado dar com o reforço das equipas de saúde, das equipas da ACT, das equipas da Segurança Social e das equipas do Alto Comissariado para as Migrações, procurando apoiar naquilo que é mais importante para lá das fórmulas e para lá dos indicadores. Garantir que cada um que está doente não tem contacto com mais ninguém, pode fazer o seu isolamento em situação digna, em situação de ter acesso à alimentação e aos apoios sociais. E é isso que, numa lógica de proximidade e com equipas constituídas para o efeito, estamos a procurar fazer com o inexcedível apoio da Câmara de Odmira e é isso que continuaremos a fazer. Uma resposta muito rápida a uma das questões que me colocou. Ao mesmo tempo que estes despachos permitiram o acesso ao SNS, também estamos a executar as decisões que estão no plano de ação de combate às migrações, de garantir que todos têm número de utente, que ele faz parte das autorizações de residência e, por isso, se há uma dimensão de urgência, também há uma dimensão de resposta estrutural que é para manter e para aprofundar. Muito obrigada, senhora deputada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Romualda Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, a questão que trago aqui prende-se com o primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação para o período 2021-2025, recentemente colocado em consulta pública até 10 de maio, o que desde já o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda, tratando-se de uma medida do programa do Governo com vista a concretizar o direito à igualdade, à não discriminação, um alicerce da democracia portuguesa constitucionalmente consagrado. Este plano reflete a determinação do Governo em valorizar a plena valorização da diversidade que integra a sociedade portuguesa e a enriquece, e de combater o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, a intolerância social a estes fenómenos, em linha com o novo Plano de Ação contra a Discriminação Racial 2020-2025, da União Europeia. É uma estratégia nacional assente numa visão de uma comunidade que procura a inclusão, que rejeita a exclusão social, é transversal, intersectorial e interseccional, que, embora com ênfase na prevenção e combate ao racismo e discriminação, não descura também a todas as outras formas de desigualdades e todas as outras situações de exclusão social, em linha com políticas de promoção da inclusão social, de crianças e jovens de contextos socioeconómicos mais vulneráveis no âmbito do programa Escolha, em vigor desde 2001, criado também por um governo do Partido Socialista. Só desta forma se consegue unir todas as vítimas da exclusão para juntos lutarmos contra o populismo, os nacionalismos fechados e agressivos e estimulam ódios e ressentimentos. Saúdo ainda a auscultação da sociedade civil e autores relevantes através do Grupo de Trabalho para a Prevenção e o Combate ao Racismo e à Discriminação durante a fase de preparação deste plano. Pergunto, Sra. Ministra, entre as 10 áreas de intervenção que o plano preconiza, se há alguma ou algumas que considero prioritárias e que podem alavancar as outras. E, por fim, pergunto-lhe se é expectável a aplicação deste plano ainda durante este ano. Muito obrigada.
Vai responder a Sra. Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente ao processo de elaboração e produção deste documento, agora em consulta pública, e devo referir que temos ao dia de hoje já 40 contributos na plataforma Consulta Lex, o que muito nos agrada, evidentemente. O que queremos é um plano muito participado e discutido de forma ampla. Como sabemos, resultou de um processo também muito participado a partir de um grupo de trabalho que trabalhou intensivamente desde novembro até à data do primeiro relatório, um relatório preliminar. Contou também com a contribuição de um conjunto de áreas governativas centrais neste combate, que é também multidimensional. E, portanto, a nossa perspectiva é que ele seja, portanto, aprovado ainda durante a nossa presidência, o que seria também simbólico e responde já à sua segunda questão. Há medidas, efetivamente, que são de arranque imediato e, portanto, sim, ainda durante 2021. As áreas fundamentais foram identificadas como 10 áreas, que são a governação, informação e conhecimento, e aqui temos como um alicerce fundamental de uma transformação que é necessária no combate à discriminação étnico-racial e ao racismo, a formação e capacitação de profissionais e também a produção, como já hoje aqui foi tão sublinhado, a produção de informação, de conhecimento e de dados como mecanismo fundamental para a produção de políticas mais eficazes neste domínio. Mas diria que a área da educação é também ela mesma estruturante, não só em termos de conteúdos, mas também do combate a fenómenos de segregação entre escolas e dentro das próprias escolas, a dimensão do ensino superior, respeitando sempre a autonomia das instituições do ensino superior, a dimensão do trabalho e emprego, onde existem ainda um conjunto de barreiras à igualdade neste domínio, e a dimensão estruturante da habitação, que beneficiará grandemente este verdadeiro pacote também transformador que já foi aqui hoje mencionado pela Sra. Ministra, que está previsto no PRR. Muito obrigada.
Muito obrigado. O PS dispõe de 24 segundos, presumo que já não pretenda utilizá-los. Vamos passar, portanto, ao PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Artur Soveral de Andrade.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, na passada semana o PSD interpelou a Vossa Excelência sobre uma questão que quer manter na agenda, porque lhe atribui grande relevância, que é a dramática questão demográfica. Devemos estar todos recordados desse facto. E mais um exemplo para acrescentar aos que demos na semana passada e que ilustram bem a gravidade da situação, tem a ver com a densidade populacional à escala municipal. as variações são de facto brutais. Há municípios com 13 habitantes por quilómetro quadrado e outros com 950 habitantes por quilómetro quadrado, sendo que ao nível das freguesias as diferenças ainda são maiores. Porém, sobre a situação presente, já tratámos a semana passada e, portanto, para hoje eu trago aqui algumas notas sobre se no futuro, quanto ao futuro, se podemos estar otimistas ou, pelo contrário, se devemos estar bastante preocupados. De acordo com previsões respeitáveis, o país perderá até 2050 pelo menos 7% da população residente. Quanto aos jovens, a perda será de 20% e a população com menos de 65 anos de idade diminuirá aproximadamente 10%. Quanto às pessoas com mais de 90 anos, felizmente, o aumento aqui será de quase 200%. Creio que os números são 186, salvo erro. Assim, com base no que dissemos a semana passada sobre o presente e o que acrescentamos hoje sobre o futuro, PSD, em complemento então às questões que já levantou anteriormente, acrescenta as seguintes. O que é que o Governo vai fazer para atenuar as diferenças entre as regiões que a Sra. Ministra, a semana passada, reconheceu existirem? Segunda questão. O Governo tem previstas ações para o interior, de maneira a que também o interior possa beneficiar de eventuais saldos migratórios, de modo a atenuar as assimetrias de povoamento. Terceira questão. O Governo reconhece que o nosso desequilíbrio demográfico contribui para acentuar as desigualdades sociais? Esta pergunta é quase retórica, porque de certeza que é afirmativa. Quarto, o Governo neste âmbito que estamos aqui a tratar atribui alguma relevância aos portugueses que estão a residir no estrangeiro? Estamos a falar de mais de 2.500, de mais de 2 milhões e meio de pessoas e, portanto, parece-me que também deve ser tido em conta este fator. Pois acrescento que, mais uma pergunta, o Governo tem alguma avaliação, já neste momento, sobre o impacto que a pandemia pode ter no agravamento destas circunstâncias? Mais duas questões. A penúltima, quais são as medidas concretas que o Governo vai adotar para romper com este definhamento populacional? E, finalmente, partindo do princípio que essas medidas vão existir, qual é a calendarização das mesmas e qual os resultados que o Governo prevê atingir? Senhora Ministra, tenho para Vossa Excelência genuína estima e, portanto, o que vou dizer a seguir é com todo respeito. Quando há pouco respondia ao deputado Telmo Correia, fazendo referência a um anúncio, lembrei-me, Vossa Excelência não sabe, felizmente ainda é muito jovem, havia um anúncio que era icónico da Regis Conte. A voz era do Very Nice, do Fernando Gerão, e naquele anúncio a Regis Conte era aquela máquina. Acontece que todos queriam ser, segundo a Regis Conte, homens Regis Conte, e a Regis Conte teve um fim feliz. Ora bem, isto não tem nada a ver com a Vossa Excelência, como é óbvio, é o meu estilo, espero que não leve a mal. O que nós queremos dizer com isto é que, oxalá os anúncios que venha a fazer, não tenha o desfecho que teve a Regis Conte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra de Estado e da Presidência para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Bom, nós, estando em ano de recenseamento, teremos dados ainda este ano que nos trarão um retrato mais fiel do que o país é hoje nas dimensões de coesão territorial e nas questões demográficas relacionadas com os territórios. Sabemos que não virão boas notícias, no sentido que todos reconhecemos que temos um problema demográfico e que temos um problema demográfico que acentua as desigualdades territoriais. Eu, a semana passada, quando me colocaram este conjunto de questões a propósito de demografia, respondi o mesmo que lhe vou responder a si e depois desenvolverei as questões concretas. E que é o seguinte,